Bom dia a todos. Bom dia. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, Senhor Secretário-Gerais, Senhores Diretores-Gerais dos Parlamentos da Língua Portuguesa e seus representantes, Senhores Secretários-Gerais das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, habituais participantes nestes encontros na qualidade de observadores, Senhores dirigentes da Assembleia da República, funcionários parlamentares, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que a Assembleia da República organiza este 18º encontro de secretários-gerais dos países de língua portuguesa, dando sequência aos trabalhos de uma associação que caminha para os 20 anos de existência. Foi precisamente nesta sala que designámos por Sala Dona Maria II, que, em 1998, os secretários-gerais se reuniram pela primeira vez e deram vida a esta associação. E é bom lembrá-lo, quer por tudo quanto ela tem permitido reforçar nos laços de cooperação, na troca de conhecimentos e experiências entre os nossos parlamentos, quer ainda pela amizade que tem feito frutificar entre os nossos povos. Aqui estamos de novo com mais países que os dos tempos da fundação, saudando assim e de forma muito especial Timor-Leste e a Guiné Equatorial. Registámos apenas, com muita pena nossa e do nosso colega Pedro Agostinho Neri, a ausência do Parlamento angolano que, por força das eleições de agosto, ontem deu posse ao novo Presidente da República e amanhã inicia uma nova legislatura. Todo o trabalho desta associação tem sido desenvolvido com o apoio incondicional do poder político. É por isso que registamos que, desde sempre, os órgãos da administração parlamentar sempre gozaram de inequívoca carta branca e apoio dos nossos presidentes e de todos os deputados para prosseguirmos estes trabalhos que, enquadrado num esforço fundacional multilateral, se estendem naturalmente à cooperação bilateral. No final da presidência portuguesa, desta associação, uma presidência exigente que pretendeu cumprir o mandato que resultou da excelente reunião do ano passado em Maputo, estamos cientes de que, todos juntos, já muito conseguimos e muito mais conseguiremos fazer pela cooperação multilateral e poderemos, com o esforço de todos, imprimir ainda um maior impulso, uma nova energia ao futuro desta associação. Agradeço, em nome de todos, a presença do Sr. Vice-Presidente, do deputado Jorge Lacão. O Sr. Vice-Presidente representa, nesta sessão de abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia da República e tem acompanhado as nossas atividades com especial atenção e interesse, porque está totalmente integrado neste espírito de amizade e de união de esforços de todos os parlamentos da CPLP, para que nos apoiemos mutuamente, troquemos as nossas experiências e encontremos as melhores práticas. Práticas que levem a que os eleitores não se sintam abandonados pelos políticos, antes se sintam cada vez mais próximos dos seus eleitos. Uma nota final para exprimir a nossa satisfação por um facto já referido no início. Com a exceção da Angola, temos connosco participantes de todos os parlamentos de língua portuguesa, desde o mais recente membro, a Guiné Equatorial, ao mais longínquo de Lisboa, Timor-Leste. Todos formamos uma comunidade que se une pela língua comum e por interesses comuns que temos de reforçar e defender. Concluo desejando a todos os colegas um excelente encontro e que no final desta semana encontremos todos boas razões para fazer um balanço positivo do mesmo e que encontremos novos rumos, novas metas, tudo para atingir os 20 anos desta associação, cumprindo os objetivos escritos pelos nossos antecessores, objetivos esses agora partilhados por todos nós. Muito obrigado pela vossa presença, espero que tenham um bom encontro, assim como nós, esperamos ter um bom encontro e que tudo corra bem, de acordo com aquilo que tínhamos previsto desde o início. Muito obrigado a todos. Vai tomar a palavra, então, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Leicão.
Espero que isto funcione mesmo, parece que sim. Muito bom dia a todas e a todas, senhoras e senhores secretários-gerais. É com muito gosto que vos saúdo em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República e secundo as palavras de boas-vindas do nosso secretário-geral, Dr. Albino Soares, com a plena satisfação de vos ter aqui connosco, uma vez mais, e no quadro dos vossos trabalhos associativos, como foi salientado, já enraizados numa bela tradição, dado que estamos no 18º encontro da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Estamos hoje aqui, esta manhã, a acolher-vos nesta Sala Dona Maria. É a sala onde se realizam as nossas conferências de líderes, com regularidade relativa ao normal trabalho do Parlamento, e é aparentemente uma sala com a designação de uma das nossas rainhas, vivendo nós, como todos sabemos, todavia em República. No entanto, assim é, porque a Rainha Dona Maria II é um símbolo do liberalismo português. O liberalismo representou no nosso século XIX um passo decisivo para a vida dos parlamentos, à época entre nós designados de cortes, mas que exprimiram de maneira muito significativa aquilo que foi a gênese daquilo que hoje poderíamos dizer o princípio democrático. E, portanto, é nesta sala imbuída desse espírito do liberalismo, da pluralidade, da tolerância, da vivência democrática que tenho o gosto também em partilhar este acolhimento. Eu e os dirigentes da Assembleia da República, que para além do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Vice-Secretário-Geral, aqui estão também convosco presentes e que têm manifestado um empenhamento muito grande nos trabalhos de modernização que temos vindo a levar a cabo aqui no nosso Parlamento, com o objetivo de tornar mais transparente, mais aberta, mais interativa num quadro de cidadania a relação do Parlamento com a sociedade em geral. E há verdadeiramente um espírito de empenhamento, como vos referi, nestas tarefas, que são múltiplas e das quais, com todo o gosto, gostaria de vos dar algumas notas, porque realmente todos sentimos que estamos a cumprir um desígnio que nos é comum. A ideia de que os tempos atuais são tempos muito mais exigentes, os cidadãos são muito mais exigentes em relação ao funcionamento do poder político, e o poder político tem que ter a noção de que a democracia representativa é apenas uma dimensão da democracia. É certamente a dimensão essencial dessa democracia, mas na medida em que os parlamentos tiverem consciência de que devem trabalhar para a valorização da própria iniciativa dos cidadãos, isso criará condições para procurar superar aquilo que eu designaria os maus da nossa época, que assentam numa espécie de larvar crise de desconfiança em relação ao funcionamento dos sistemas políticos e num preocupante divórcio entre as pessoas em geral e as instituições do poder político. É esse tipo de desafio que temos pela frente, certamente de forma específica e singular ao nível de cada uma das nossas sociedades e dos nossos países, mas não haverá dúvidas também que estes desafios são transversais ao mundo em que vivemos. E por isso permitam-me que vos dê algumas palavras sobre esses trabalhos que referi de modernização da nossa atividade parlamentar. Ela passa muito pela possibilidade de maximizar a utilização das novas tecnologias de comunicação e procurar que, aos mais diversos níveis, tanto para os procedimentos internos do Parlamento como para a vertente exterior, eles sejam plenamente utilizados e, portanto, conferindo por essa via mais eficiência, como referi, e mais transparência e também mais possibilidades de interação na vida do Parlamento propriamente dita e no quadro das relações entre o Parlamento e a sociedade e a sociedade e o Parlamento. Desse nosso programa, salienta então, em primeiro lugar, uma medida que nós consideramos simbólica. Assinámos recentemente um protocolo entre os titulares, os representantes dos titulares dos nossos diversos órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e o Tribunal Constitucional, no sentido de trabalhar para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitam a desmaterialização integral do processo legislativo, incluindo os atos mais solenes do exercício soberano, como são a promulgação das leis e a referenda das leis, como passos imprescindíveis e preliminares à sua publicação e à sua entrada em vigor. Com este objetivo de desmaterializarmos estes comportamentos, nomeadamente por introdução das soluções de assinatura digital segura apostas nos documentos, o que nós, no fundo, queremos assumir é um sinal à sociedade em geral, a de que se é possível, ao nível dos atos mais solenes da vida do Estado, utilizar formas desmaterializadas de garantir a solenidade dos atos e a segurança dos documentos, isso é um estímulo à sociedade em geral para que ela possa utilizar nas suas relações as mais variadas, tanto no domínio comportamental das administrações públicas como no domínio da atividade civil em geral, as novas tecnologias de comunicação ao serviço das pessoas através de modalidades de comunicação segura. E com este, digamos, com este passo, queremos realmente colocar-nos nesta dimensão de valorização, da utilização integral das tecnologias desmaterializadas da comunicação. Depois estamos a fazer um largo trabalho interno, de qual certamente depois os nossos dirigentes terão a ocasião de partilhar essa experiência convosco, relativamente à nossa desmaterialização interna. À desmaterialização que abarca tanto a gestão documental, portanto toda a vida documental do Parlamento ser objeto de soluções de gestão documental por via eletrónica, como também de todo o processo legislativo, para que o processo legislativo, desde a entrada das iniciativas a toda a fase de processamento, desde a apreciação da generalidade, aos trabalhos de especialidade, até às votações finais, tudo possa, de facto, decorrer em suporte eletrónico, por via também aqui facilitar em muito, tanto as formas do procedimento interno, como outra coisa muito relevante, que é, na medida em que as soluções eletrónicas puderem funcionar, elas possam, ao mesmo tempo, servir de espelho para acompanhamento mais geral por parte de todos os interessados na vida, nomeadamente o processo legislativo, em acompanhar passo a passo as várias vicissitudes desses mesmos processos legislativos. Já hoje isto é muito assim no nosso trabalho parlamentar e com a utilização dos subsites das nossas comissões especializadas, mas queremos aperfeiçoar até aos limites do possível estes mecanismos e estas metodologias. Estamos, por outro lado, empenhados na renovação do site da Assembleia da República. O site do nosso Parlamento é comumente reconhecido como sendo uma fonte muito rica de fornecimento de conteúdos. E, portanto, todos aqueles que, através da utilização do site, elaboram as suas pesquisas relativamente aos conteúdos da vida parlamentar, fazem esse reconhecimento e prestam-nos essa justiça. Todavia, precisamos de ir mais longe, estruturando melhor esses conteúdos, tendo formas mais fáceis de apresentação desses mesmos conteúdos e tornando o site mais amigável na forma de utilização por parte dos cidadãos em geral. Estamos a trabalhar intensamente, portanto, numa modernização integral da apresentação dos nossos conteúdos eletrónicos e vamos poder fazê-lo, assim todos esperamos, até ao final deste ano, acompanhando essa modernização com a integração de algumas plataformas eletrónicas com vista a fomentar e até encorajar a participação dos cidadãos. Refiro-me a algumas plataformas eletrónicas que passam pelo seguinte: pela possibilidade da apresentação das petições dirigidas ao Parlamento serem inteiramente suscetíveis de serem apresentadas por via desmaterializada junto da plataforma eletrónica do Parlamento, e consequentemente, depois todo o processamento que as petições têm aqui, também ser sempre acompanhada pelos cidadãos. Nós temos na nossa ordem jurídica a possibilidade da iniciativa legislativa de cidadãos. Os cidadãos, com um certo número de assinaturas, podem eles próprios subscrever iniciativas legislativas que serão de processamento integralmente idêntico àquela que decorre das iniciativas legislativas dos deputados, e termos uma plataforma eletrónica que permita aos cidadãos a utilização deste instrumento junto do próprio Parlamento é também uma forma de facilitar essa mesma possibilidade de participação cidadã. Queremos fazê-lo em relação à iniciativa legislativa, com graus jurídico-constitucionais mais exigentes, falo-emos igualmente para as iniciativas de referendo, e estamos igualmente empenhados em criar outro tipo de soluções, como uma solução a que designamos de sistema de alerta eletrónico, que permita ter uma janela de observação junto do nosso site relativamente à situação de cumprimento dos diplomas legais. É um problema de que muitas vezes assistimos a queixas na sociedade, de que há leis que se publicam, mas que depois não ficam suficientemente cumpridas. Ou porque carecem de regulamentação, e a regulamentação não é produzida no tempo inicialmente previsto, ou porque exigem outro tipo de cumprimento de deveres, nomeadamente, por exemplo, a da apresentação de relatórios regulares de situação junto do próprio Parlamento, e isso nem sempre depois é adequadamente cumprido. Se nós tivermos este designado sistema de alertas eletrónicos, nós facultaremos ao cidadão a possibilidade de eles serem os primeiros fiscais da situação em que as leis se encontram. Se o prazo para a regulamentação é cumprido nos termos legalmente previstos, se os relatórios estabelecidos ou outros deveres legalmente estabelecidos são efetivamente levados à prática, e tudo isso fazer parte de um calendário suscetível de ser observado por via da consulta do nosso site. São, portanto, estas formas de inovação em relação às quais estamos a trabalhar. Assim como estamos a trabalhar e aprovámos recentemente também um regulamento mais aprofundado nesse sentido, na valorização da interação dos cidadãos do Parlamento com os cidadãos através das redes sociais. Temos consciência de que muitas vezes para tocar novos públicos, nomeadamente os públicos jovens, as formas de utilização da comunicação por via das redes sociais, do Facebook, do Twitter, de outras modalidades de redes sociais é absolutamente importante para justamente levar essa comunicação mais longe e, portanto, estamos também a aprofundar as condições em que, de forma institucional, a Assembleia da República, por via das redes sociais, se pode relacionar mais estreitamente com os cidadãos. No quadro destas medidas, há outras que são complementares. Estamos igualmente também a preparar uma plataforma para aquilo que designamos Bolsa de Sugestões, ou seja, permitir aos cidadãos que, preenchendo os formulários eletrónicos que serão desenvolvidos para o efeito, possam apresentar sugestões à consideração do conjunto dos deputados e que os deputados possam, por essa via, assimilar mais imediatamente aquilo que são as preocupações dominantes por parte das pessoas que querem ver as suas questões e os seus pontos de vista observados no quadro parlamentar. Em matéria de comunicação, apostamos imenso na valorização do nosso canal Parlamento. O canal Parlamento, entre nós, já tem hoje uma expressão muito significativa, ela tem vindo a ser sucessivamente aperfeiçoada. Nós, à semelhança do que também acontece em alguns dos vossos países, emitimos o canal Parlamento tanto em canal aberto, o que permite, portanto, uma disseminação nacional muito alargada da possibilidade de acesso ao canal Parlamento. Nós temos, no entanto, através da web, uma apresentação das nossas emissões, tanto as emissões em direto como as emissões em diferido, nomeadamente daquelas que ocorrem não apenas no plenário, mas igualmente nas comissões, permitindo, portanto, que através da colocação da janela adequada no nosso site, os cidadãos possam aceder, tanto como referi às emissões em direto, como às gravações dos principais momentos de debate ocorridos, não apenas, como referi, no plenário, mas igualmente nas comissões. E estamos a procurar aprofundar estas potencialidades que as emissões nos permitem, tanto estas emissões em linha, como através também das formas de comunicação que através da internet estão ao nosso dispor. Acabámos de colocar mais uma pedra neste edifício, no sentido de passarmos, espero que o possamos fazer até ao final deste ano, início do próximo, a emitir através também do YouTube as emissões, não apenas em gravações diferidas, mas igualmente em direto dos nossos debates parlamentares. Assim como estamos a pensar em criar um canal streaming de áudio para facilitar, por via do áudio, também o acompanhamento mais facilitado dos debates parlamentares. E queremos utilizar os dispositivos móveis, os nossos telemóveis e outras formas de dispositivo para, através destas possibilidades, poder, através delas também, aceder às emissões da nossa ARTV. Isso também contamos poder ter concretizado num prazo relativamente próximo e, portanto, com este conjunto de objetivos, diferenciar cada vez mais quer as modalidades através das quais o Parlamento se relaciona com o exterior, com a sociedade em geral, quer as formas como a sociedade em geral pode ela própria interagir pela sua própria iniciativa com a nossa Assembleia da República. E é, portanto, neste quadro de convicção de que a nossa democracia implica cada vez mais a noção do estreitamento dos processos de comunicação com a sociedade em geral, que estamos a trabalhar e a trabalhar, portanto, neste conjunto de objetivos que de forma sintética procurei aqui referir-vos e mais até com o pretexto de que eles possam depois, nos vossos trabalhos subsequentes, ser objeto de troca de experiências com as soluções que estão a desenvolver nos vossos próprios parlamentos e com isso podermos todos contribuir para o aperfeiçoar das soluções que cada um, digamos, tem para poder testemunhar e para poder oferecer. Muito obrigado por isso, pela vossa disponibilidade. Quero desejar-vos a continuação de um bom trabalho e, pela minha parte, creio que nos encontraremos daqui a bocadinho, à hora do almoço. Continuação, portanto, bom trabalho. Bem-vindo a todos. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente, muito obrigado pela sua intervenção. Foi uma intervenção muito esclarecedora relativamente aos trabalhos do Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, aos resultados que temos obtido e que estamos ainda em curso de efetivar alguns. Quero agradecer-lhe também pelo facto de fazer essa intervenção, porque facilitou imenso a minha apresentação da tarde relativa às atividades do Parlamento Português, que se ia centrar a grande parte nesta área da aproximação dos trabalhos e da difusão dos trabalhos parlamentares de uma forma mais fácil e mais completa junto dos cidadãos. Portanto, nessa parte tenho o meu trabalho muito facilitado. Portanto, agradeço muito a sua intervenção e quero convidar agora os nossos colegas para a fotografia oficial, que é habitual nestas circunstâncias. Vamos, portanto, ali dirigir-nos às escadas para tirarmos essa fotografia de grupo. Muito obrigado.